Quando
se compartilham ali atrás, está.
Não, deixa estar, senão eu esqueço-me dela. Sr. Deputado Rita Rato, qual é o ponto que queria antecipar? É o 6.
É o penúltimo.
Ah, não.
É o penúltimo.
Ah, é o requerimento. Está bom. Sim, senhor.
Mas depois da
audição. Sim. Está bem. Não, assim digo já. Bom, muito bom dia a todos. Caros colegas, antes de dar início à audição, íamos entrar já, mas só para informar que há uma alteração na ordem do dia, se não houver nenhuma objeção. Fica assim determinado, que o ponto 14, que é um requerimento do PCP, será tratado imediatamente a seguir à audição, uma vez que a senhora deputada Rita Rato tem outra comissão, começa às 11, e onde terá que estar desde o princípio. E depois seguiremos o resto da ordem do dia, tratados estes dois pontos. Bom, começo por dar as boas-vindas aos nossos convidados, ou enfim, às pessoas que hoje estão aqui em representação da candidatura do Canto Alentejano a Património Cultural e Material da Humanidade, portanto, nomeadamente da Comissão Executiva. Tinha pedido primeiro, este processo chegou-nos através de um expediente da Sra. Presidente da Assembleia da República, depois embrulhou-se este processo com os últimos dias da apresentação da formalização da candidatura junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Unesco. Eu próprio, pessoalmente, tive a ocasião de me interessar pelo assunto, mas não foi possível concretizar essa audiência, que inicialmente tinha até terminado que fosse feito pelo sistema deputado-piloto para ser mais célere, mas não foi possível e, portanto, creio que, pela importância que o tema tem, em particular numa região muito importante do país, o Alentejo, e também do nosso país, enfim, faz parte do património nacional, entendi que devíamos receber a Comissão Executiva aqui em plenário. Boas-vindas ao professor Carlos Medeiros, enfim, aos membros que o acompanham, e passo de imediato a palavra para esta audição. Informando, enfim, nós temos uma grelha, enfim, prevemos meia hora para este trabalho. Portanto, terá até 10 minutos para apresentar o vosso caso. Depois, cada grupo terá 3 minutos para colocar questões ou fazer comentários. E depois tem tempo, obviamente, para responder. Enfim, o tempo de referência são outros 10 minutos. E, portanto, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, é para nós, Comissão Executiva do Canto Alentejano, uma grande honra estar aqui. E é uma grande honra porque sempre entendemos que era essencial ter o apoio da Assembleia da República para esta candidatura. Pese embora a Sra. Presidente da Assembleia da República tenha aceitado fazer parte da Comissão de Honra, nós sempre pugnámos por ter o apoio dos senhores deputados. Era para nós essencial. O Canto Alentejano é, efetivamente, na minha opinião, o aspecto cultural de raízes profundamente populares, ou mais profundamente populares, vivo, mais importante do país. De todas as manifestações culturais recolhidas por Giacometti, a única que ainda não desapareceu e, pelo contrário, tem uma dinâmica de expansão é o Canto Alentejano. Como Vossa Excelência sabem, o Canto Alentejano representa uma maneira de estar na vida e de estar no mundo, representa uma série de valores onde a liberdade é essencial. Não nos podemos esquecer que a própria canção do 25 de Abril é um canto alentejano e, importante dizê-lo, tem funções extremamente alargadas. Tem funções, por um lado, de demonstrar os regionalismos e, às vezes, até a localização, os sítios com uma certa competição saudável no Baixo Alentejo, onde ele é oriundo, mas tem uma função perfeitamente aglutinadora da alma alentejana nas zonas onde se deu a diáspora. E vemos assim o canto alentejano ser cantado não só, e quase que há mais grupos à volta de Lisboa, mas vemos-o também ser cantado em Paris ou em Toronto. E mais interessante de tudo é que neste momento se verifica um fenómeno único, impar. É que ele está a fazer quase uma missão de integração multicultural. Há um grupo de miúdos que estão a aprender na escola entre os 8 e os 14 anos, na Damaia, um grupo de canto alentejano, que cantam muito bem, e onde, dos 18 membros, 14 são de etnia cabo-verdiana ou africana, pelo menos. De resto, o Sr. Presidente da República quis-nos dar o prazer e a honra de, no dia 25 de Abril, o espetáculo no Palácio de Belém fosse o canto alentejano e que foi começado por esse grupo. É, pois, um meio cultural com uma pujança enorme até para a difusão da língua portuguesa no estrangeiro. Devo dizer que nós, numa corrida consciente contra o tempo, porque achámos que era importante ter sido entregue em 2012 a candidatura, preparámos várias coisas. Preparámos um formulário que eu tenho aqui, se os senhores deputados tiverem curiosidade para vos passar. Formulário esse que teve o apoio dos grandes cientistas do canto alentejano. Preparámos um filme de 10 minutos que foi feito pelo Sérgio Treffaut, que está, eu tinha pensado mostrá-lo, não sei se houver tempo, logo se vê. Ele é muito bonito, ele está preparado para ser mostrado. Preparámos uma coleção de 10 fotografias, que isto são o que é obrigatório para entregar à Unesco. Esta eu passo aqui para os senhores deputados verem as 10 fotografias. Tudo isto tem que ficar até ser entregue para o ano a candidatura, mais ou menos, enfim, reservado. Preparámos também declarações de apoio e eu acho que conseguimos uma coisa notável, que foi um envolvimento muito grande da comunidade. Reparem que há à volta de 140 grupos, nós conseguimos declaração de apoio a esta candidatura para ser entregada em 2012 de 134 grupos. Conseguimos, dos concelhos onde existem, portanto, grupos atuantes de cante, 39, 38 apoiaram a candidatura. Freguesias, por sua iniciativa, houve 116 que nos mandaram apoio da candidatura. De pessoas ligadas ao cante, 332 apoiaram a candidatura e tudo isto consta dos documentos que estavam preparados para entregar na Unesco. E a título individual, houve 1.368 pessoas que, porque o pai ou o tio, ou porque eram alentejanos, ou porque se tinham revisto no cante, nos valores do cante, nos mandaram declarações de apoio. Houve protocolos de cooperação com 12 instituições nacionais, desde a Biblioteca Nacional à Universidade de Évora, enfim. Houve, como é necessário, o pedido de inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Material do cante alentejano. Devo dizer que aqui deixamos à vossa atenção, porque os senhores têm possibilidades de alterar esta lei que me parece que não está correta. E parece-me não está correta porque esta lei exige que a inscrição seja feita por município. Ou seja, mesmo sendo uma expressão que tem, digamos, expressão em muitos municípios, cada município terá que se inscrever, o que nós estamos a fazer, mas que me parece um bocadinho absurdo, porque às vezes nós verificamos como uma coisa é municipal, que é uma freguesia, até que a expressão do canto, porque tem regionalismos, canta mais próximo de outro município, ela terá que ficar integrada num município e não no outro. Portanto, acho que são alguns pormenores da lei que talvez valesse a pena olharem para ela. O que foi feito? O que foi feito e o que está a ser feito, que é a parte mais importante, é o plano de salvaguarda. O que é importante é que o canto perdure. Há aqui uma casa do canto que vai ser inaugurada em junho e que tem um plano que é um centro de exposições, de investigação, de divulgação em Serpa. Há transmissão e a dinamização da transmissão às jovens e nas escolas e a transmissão através dos grupos. Nós não nos podemos esquecer que o canto alentejano, se tem algum detentor, e eu julgo que o detentor é o país, mas um detentor mais próximo são os grupos que o cantam. Depois, há o envolvimento dos grupos e autarquias, houve um encontro de grupos no Canto em Lisboa, houve um encontro de municípios em Serpa, há as parcerias, há uma promoção que tem sido feita, há um envolvimento enorme da comunidade, quer de interatividade com grupos, quer no total das declarações, quer newsletter que diariamente nós fizemos, houve 23, no último mês, 23 edições, há um site, há um Facebook da própria candidatura com mais de 90 seguidores, houve eventos, houve reuniões, houve a ligação, que eu presumo muito importante, das casas do Alentejo no estrangeiro, porque muitas vezes foi-nos dito que a língua portuguesa se mantém através de cantarem o cante, e houve um mostrar que é muito importante numa região que está deprimida, que está com problemas económicos, aumentar a autoestima. Os alentejanos, quando viram tantas vezes noticiado o canto, sentiram-se melhor. Sentiram que a sua maneira de estar está a ser respeitada. E, como eu vos disse, há aquele aspecto da multiculturalidade. Não vos vou dizer o protocolo das instituições, que como vos disse, vai desde a Biblioteca Nacional, a Cinemateca, a toda uma série de instituições e de universitárias. Estão a ser feita uma série de estudos que vão ser publicados. Houve a recolha bibliográfica de todos os trabalhos feitos até agora pelo CANT. Vai ser lançada, quando for o lançamento da Casa do CANT, uma pequena síntese do que é o CANT, feito pelo professor Nazaré. Há uma recolha e estudo do cancioneiro do canto alentejano, que nunca foi feita, muito pormenorizada. Há a recolha de toda a discografia. Há a inventarização e a caracterização de todos os grupos de canto que houve desde sempre, porque os grupos de canto muitas vezes são efêmeros. Acabam, recomeçam. Houve 300 e tal grupos que foram recolhidos. Há uma recolha de documentos visuais, há uma compilação ilustrada, há o tal filme documental. Enfim, houve uma visibilidade enorme nos meios de comunicação social, na televisão, na rádio. Há um press clipping onde se vê que houve, desde o lançamento da candidatura, mais de 500 artigos a referir o canto. Houve o apoio do Sua Excelência, o Presidente da República, que preside à Comissão de Honra. Devo dizer que a Comissão de Honra é constituída, para além do Presidente da República, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Sr. D. Manuel Clemente, pelo Sr. Bispo de Beja também, pelo Presidente da Fundação Gulbenkian Rui Vilar, pelo Nabeiro e também pelo Presidente do Turismo do Alentejo e da Câmara de Serpa. O Presidente da República, no dia 25 de Abril, disse-nos taxativamente que, relativamente ao canto alentejano, recebemos-lo como legado de gerações passadas, que temos o dever de valorizá-lo e transmiti-lo aos nossos filhos. Queremos que este património que consideramos português possa estender-se para além das nossas fronteiras e que passe a ser um verdadeiro património da humanidade. Foi assim que ele terminou, no meio dos grupos, o seu discurso. Mas, especialmente, nós estamos a dar um que me parece, para mim, muito importante. É, ao canto alentejano, uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento do turismo, desenvolvimento dos produtos tradicionais. Para o futuro, no fundo, nestes poucos meses que nos restam até a apresentação da candidatura, vamos, no fundo, continuar este trabalho e vamos, especialmente, com este primeiro passo, obter o apoio da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Carlos Medeiros. Dou agora a palavra aos grupos, não tendo entrado em inscrições, vou dar por ordem de dimensão dos grupos, como habitualmente. Portanto, PSD primeiro, depois o Partido Socialista, depois o CDS, PCP e Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado Emílio Correia tem a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros da Comissão Executiva, da candidatura do canto alentejano. E as ironias são mesmo estas. É o Minhoto que fala em nome do PST para agradecer o detalhe da exposição que nos trouxe aqui, o conjunto de informações que são muito úteis para nós, para percebermos o processo e os passos todos que têm vindo a dar. E, sobretudo, para os felicitar pela iniciativa e pela energia que têm demonstrado e que têm colocado neste processo. Do nosso ponto de vista, é extremamente importante o facto de do canto alentejano poder ser património cultural e material da humanidade. estamos solidários com a vossa candidatura, estamos disponíveis para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance para que se consiga atingir este desiderato e, sobretudo, estamos muito satisfeitos porque a cultura portuguesa é muito mais que a soma das várias partes, mas sem as partes não existia. E o canto alentejano é uma parte importante, que de facto já há muito, muito tempo que extravasou as fronteiras do Alentejo para todo o país e que agora continua a fazer o caminho da diáspora portuguesa, cruzando os mares e as fronteiras, as montanhas, chegando a todo lado e aproveitando a boleia um pouco desta candidatura que lhe dá uma certa visibilidade, não só aqui, mas também lá fora, voltando a colocar na agenda cultural o canto alentejano. E por isso, do ponto de vista do PSD, é só manifestar essa satisfação e essa solidariedade e energia. Se puderem levar desta reunião de hoje um pouco mais de energia, a somar à grande energia que têm demonstrado, penso que todos nós ganharemos o dia. Muito obrigado e parabéns.
Partido Socialista, deputado Pita Ameixa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os seus deputados, os nossos convidados, e dizer que nós estamos de acordo. O canto alentejano é uma expressão de grande alcance cultural e a sua classificação como património da Unesco seria, de facto, algo extraordinário e que nós temos que apoiar e temos todos a trabalhar nesse sentido. Aliás, eu quero invocar em meu favor o facto de já ter promovido a publicação de um livro em 1997 ou 98, justamente sobre esta temática, onde tenho aqui um texto que gostava de ler algumas partes, mas não tenho tempo para o fazer, não vou fazer. Mas queria que ficasse claro o nosso interesse e a nossa expressão de apoio ao canto alentejano. No entanto, nós vemos com maior preocupação o trabalho que tem sido desenvolvido por esta comissão, que já levou a um fracasso, a um insucesso. E isso foi muito negativo para o canto alentejano. E eu tenho aqui vários, as pessoas mais interessadas, mais conhecedoras, mais participantes no canto alentejano, dirigentes de grupos, estudiosos, pessoas que estão no terreno, não têm estado envolvidas nesta candidatura, antes, pelo contrário, têm sido expurgadas dessa candidatura. E isso é um dos aspectos muito graves. Posso citar aqui, por exemplo, o Dr. José Francisco Colasso Carreiro, que é um dirigente do canto, um homem há muitos anos envolvido à frente de grupos corais, um estudioso com obra publicada que diz... Esta candidatura excluiu da área de influência e intervenção todas as forças vivas ligadas ao canto, remetendo-as ao papel de meras observadoras e apoiantes, aniquilando por isso, obviamente, o desejável sentimento de pertença ao projeto. Em resultado, em vez de ser proposto à Unesco um plano de salvaguarda do canto, que seja um repositório de experiências e de saberes, aqui ao longo de vidas forjados, etc., vamos entregar uma pasta cheia de escritos, nos quais os verdadeiros interessados não escreveram uma linha. Etc. Mas tenho aqui mais algumas expressões, eu tenho pouco tempo para dizer tudo isto. Se outra tivesse sido a lógica que presida a elaboração deste processo, ao invés do cada vez maior descrédito, o Alentejo estava a vibrar com a possibilidade do seu canto vir a ser património da humanidade. Todos nos sentimos defraudados porque entendemos que de nada serve estar a prometer a classificar para que depois fique tudo na mesma. Porque a candidatura não reunia as condições, como sabemos. Entendemos que se impõe suspender a projetada entrega, isto foi escrito em fevereiro, deve ser prontamente redefinida uma nova metodologia de trabalho que integra a participação ativa dos autarcas do Alentejo e incorpora todo o saber, experiência e vontade dos nossos grupos corais, etc. etc. O doutor Luciano Caetano da Rosa, doutor em letras em Berlim, um alentejano, grande estudioso também no canto alentejano, diz... que falta legitimidade democrática e cultural à candidatura. Não, é? Não está identificado com o povo do Baixo Alentejo cultural, que é onde pertence. Não faz parte do todo o Alentejo. Não reconheço nenhuma legitimidade às várias personalidades que não sei como foram escolhidas. A legitimidade democrática para nomear, fosse quem fosse, deveria ter partido das autarquias da Associação dos Municípios e dos Ranchos Corais. O protagonismo voluntarista que levou ao fracasso do canto, etc., etc. O professor Rui Vieira Neri, que diz, tal como neste momento está concebida a candidatura do canto, enferma de vários dos problemas que causaram a rejeição de inúmeras candidaturas nestes últimos anos pela Unesco. Transcende largamente o âmbito geográfico do Conselho que a promove. A preparação da candidatura do canto não foi acompanhada de um processo amplamente participativo envolvendo as comunidades que praticam o género. O canto alentejano não está inserido em nenhum inventário cultural e material português que é necessário e prévio.
Senhor deputado, eram 3 minutos, já vai em 4.
Vou concluir. Portanto, várias expressões, vários municípios, Beja, que é a capital da zona do canto, Almodóvar, que agora se manifestou também, Cuba, que é uma das catedrais do canto, muitas outras que não serviam nisto e não integraram a candidatura e pediram para que ela fosse adiada para ser reformulada. E eu concluo assim, é essa reformulação que é necessária, é envolver esta gente que está efetivamente ligada ao canto e não está num gabinete, que é necessário fazer. E é isso que eu gostava que a candidatura tivesse vindo aqui dizer, porque pelo caminho que está a tomar, que é mais do mesmo, vai levar se calhar ao mesmo resultado de insucesso. E isso é negativo para o canto alentejano. Nós queremos que o canto alentejano tenha sucesso e o vosso processo já teve um insucesso e se os senhores não levarem isso no caminho certo, envolvendo quem tem que envolver, vai levar ao mesmo insucesso. E isso é muito grave o que estão a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, Sr. Deputado Michel Seifer, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu gostaria, em primeiro lugar, naturalmente, de cumprimentar os elementos da Comissão Executiva e também em nome do Grupo Parlamentar do CDS, dar-lhes aqui as boas-vindas à Comissão de Educação e agradecer a vossa explanação, porque eu creio que para nós é muito importante percebermos como é que este tipo de processos estão a ser acompanhados e estão a ser executados por várias razões, mas a superior ou a mais importante é perceber, e eu acho que isso é o maior valor destas candidaturas, que para além daquilo que é muitas vezes visível e daquilo que muitas vezes se vê que acompanha este tipo de candidaturas, que é a mediatização, a publicitação, o facto de vermos a envolvência de altos magistrados da nação e de personalidades várias nestas candidaturas, é que perceber que por trás disso está um trabalho que, independentemente do sucesso ou não concreto desta candidatura, produzem um trabalho que é de inestimável valor para o bem cultural em apreço. E o facto de estar, nomeadamente, como aqui foi referido, a organizar um cancioneiro, a organizar uma discografia completa, a fazer o levantamento de todos os grupos que já existiram, tudo isso transporta ou cria um tesouro, um arquivo importantíssimo para o bem cultural, neste caso do canto alentejano, mas no geral para a cultura portuguesa. E, portanto, muitas vezes este tipo de candidaturas, para quando nós as acompanhamos, elas parece que se esgotam naquilo que é muito mediático e naquilo que as pessoas dizem, bom, olha que bom, é património agora, que bom, ainda bem. Mas tudo aquilo que isso que está para além disso e a que a candidatura os obrigou, e nesse sentido ainda bem que a iniciaram, é de um valor inestimável e fica, independentemente depois do sucesso concreto, que eu desejo que seja efetivado, da candidatura ou não. E nesse, eu gostaria, portanto, de lhes agradecer, em nome do CDS, de agradecer o trabalho que estão a fazer, que no fundo acaba por ser um trabalho quase cívico e para além das obrigações naturais que teriam como elementos ligados ao canto alentejano, agradecer-lhes e dizer-lhes que lhes desejamos o maior sucesso, mas que, independentemente desse sucesso, eu creio que aquilo que fica e que ficará é de um valor que nós não temos como avaliar, é inestimável. E isso é algo que nos deixa muito satisfeitos e que eu acho que os deverá também deixar muito satisfeitos e muito os deverá honrar, porque estão a fazer um trabalho para a cultura portuguesa que não tem valor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato, pelo PCP,
obrigado,
de 3 minutos.
Gostaria também, em nome do Partido Comunista Português, de deixar aqui uma saudação muito calorosa à comissão que aqui está hoje a apresentar a candidatura do canto alentejano. Para além do que representa esta candidatura, eu pessoalmente sinto uma grande alegria pela sua apresentação, não apenas por ser alentejana e por desde sempre me lembrar e crescer também com o canto alentejano, mas por saudar a dedicação que muitos homens e mulheres decidiram empenhar das suas forças no sentido de valorizar o canto alentejano. E creio que isto não é de suma menos importância, que tantos homens e mulheres dediquem da sua vida, do seu tempo, da sua disponibilidade, não apenas a promoção, o estudo, mas também a elevação e o reforço do papel do canto alentejano. Como aqui foi feita esta explicação, que eu creio que tem também um elemento muito importante no sentido de esclarecer as raízes, o papel do canto alentejano, dizer que estava há pouco, como cheguei um bocadinho mais cedo, estava ainda aqui a passar o vídeo, estava a ser feito o teste, e de facto recordava-me de como é que o canto alentejano, para além de ter um papel central na cultura do nosso país, tem um papel fundamental no que diz respeito à memória histórica. E o canto alentejano, profundamente ligado aos operários agrícolas, à indústria mineira, há pouco estava aqui o coro dos mineiros de Aljustrel. Isto tem um significado também profundamente enraizado na cultura do nosso povo, e como aqui foi dito, por alguém que percebe muito mais do canto alentejano do que uma simples alentejana que gosto do canto, representa uma riqueza e uma ligação muito profunda ao povo alentejano, mas para lá dos alentejanos, na festa do Avante todos os anos, são muito aqueles que vão ouvir os grupos de cantares alentejanos, não apenas na região do Alentejo. E, portanto, eu creio que é com grande orgulho que todos os alentejanos e todos os portugueses veem, num período muito curto de tempo, uma nova apresentação de uma candidatura a património imaterial da humanidade. E eu creio mesmo, e o PCP também entende, que é muito importante que, independentemente do sucesso que se possa querer, independentemente do que se quer instrumentalizar e do discurso que se possa optar, porque as atitudes também ficam com quem as pratica, no momento em que estamos aqui a receber a candidatura, no sentido de, na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, podermos pronunciar-nos sobre o nosso apoio à elevação do canto alentejano, nós entendemos que, assim como aqueles operários agrícolas, assim como aqueles mineiros que sempre lutaram pelos seus direitos e pela promoção da sua cultura, também aqui serão aqueles os resistentes que continuarem a lutar pela valorização do canto alentejano, que vão com isso também valorizar todos aqueles que na sua vida cotidiana têm uma ligação profunda ao canto alentejano. E eu estava aqui há pouco a ouvir e a lembrar-me, por exemplo, desta experiência, de uma experiência muito interessante na Damaia, porque também com as dificuldades da vida antes do 25 de Abril e da imigração de muitos para a cintura industrial de Lisboa, acabou por muitos grupos corais estarem hoje aqui sediados por força da dureza da vida que obrigou muitos portugueses a emigrar para aqui. E é também uma experiência muito interessante do ponto de vista da integração multicultural, mas também no que diz respeito até à realidade alentejana, muitas freguesias, muitos concelhos, muitas vezes o único espaço cultural que existe é o grupo coral, é o rancho folclórico, e até envolvendo muitos jovens.
Senhora deputada, ao tempo.
Pensava que era para dizer, para fazer silêncio, porque está muito barulho na sala, mas não, é lembrar-me do tempo. Eu vou já acabar, mas também gostaria aqui, porque aqui está também o Sr. Presidente da Casa do Alentejo, deixar aqui uma saudação especial à Casa do Alentejo, que faz um trabalho meritório e regular no sentido de valorização, não apenas do canto alentejano, mas da cultura alentejana, que é também a cultura portuguesa e também que muito nos anima e nos regozija do seu papel e do seu trabalho, e queria aqui também deixar mais uma vez uma palavra de confiança e de esperança em nome desta candidatura do Partido Comunista Português. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também saudar a Comissão Executiva da Candidatura. Dizer que eu creio que este debate sobre o canto alentejano é absolutamente determinante sobre a forma como tratamos tradições culturais portuguesas. Eu devo dizer, se calhar por também ser filha e neta de alentejanos, tenho um particular apreço. Acho que o canto alentejano tem uma especificidade que vem de muito fundo e de muito longe da nossa história, e está profundamente marcado, como dizia a deputada Rita Rato, pela vida, pela vivência, pelas lutas dos trabalhadores rurais.
Eu pedia, Sra. Deputada Ana Drago, desculpe, pedia silêncio na sala, senão não conseguimos trabalhar.
Os senhores deputados não precisam de me ouvir, mas eu queria só conseguir conversar com aqueles senhores. E devo dizer que eu acho também marcada por uma beleza artística que não pode ser ignorada. E, portanto, eu creio que este tipo de iniciativas são fundamentais para proceder ao reconhecimento daquilo que é o valor artístico e identitário do canto alentejano, creio também que um dos aspectos fundamentais é como é que nós tratamos de preservar aquilo que são marcas identitárias da nossa história e como é que nós os transmitimos e não perdemos conhecimento acumulado, forma artística acumulada, pedaços da nossa identidade cultural. E, portanto, eu creio que há um longo trabalho a fazer sobre isto, porque se é verdade que essas tradições culturais vão migrando à medida que as populações alentejanas também elas vão migrando, fazendo face às agruras da vida, hoje o contexto social e de vivência das populações dificulta a preservação, creio eu, desse património, e eu creio que experiências que aqui nos trouxeram são muitíssimo importantes. Creio, portanto, que quando esta candidatura já tem uma história com alguns percalços pelo meio, é preciso tratá-la com um imenso cuidado. Eu creio que este reconhecimento é mais do que merecido, mas eu acho que temos que ter um imenso cuidado na forma como articulamos estes diferentes atores e a forma como apresentamos esta candidatura, de modo a ela não falhar, ou seja, de modo a ela não ficar aquém daquilo que eu acho que é o mérito desta tradição cultural. E, portanto, eu creio que todos os esforços devem ser feitos no sentido de articular comunidade, instituições, de modo a desta vez, de facto, termos o reconhecimento que eu creio que o canto alentejano mais do que merece. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu peço licença aos colegas também para dizer umas palavras sobre esta questão. Primeiro, para dizer que enfim, sou apoiante desta candidatura, no sentido de que considero que é muito importante e que é justo que o canto alentejano, pelas razões que aqui já foram evocadas, e não vale a pena estar a repetir, tenha este reconhecimento. Creio, aliás, que o canto alentejano é daquelas expressões culturais que têm mais a ver até com as razões de criação do património cultural e material da Unesco do que, por exemplo, o fado. Porque é uma criação da Unesco muito para géneros de expressão cultural que não têm cartaz comercial, que não têm grande projeção. É evidente que é importante para nós que expressões que têm grande cartaz, como o fado, à semelhança do que aconteceu com o tango, à semelhança do que aconteceu com o flamengo, também tenham esse emblema ou essa condecoração, mas as razões que presidem têm muito a ver com as expressões culturais que merecem ter maior visibilidade e são porte fortíssima do caráter da região e de um país, como é o caso do canto alentejano. Depois também dizer que aprendemos alguma coisa com a candidatura do fado, que acompanhámos, limitámos a acompanhar, e era importante também que aqueles que animam esta candidatura aprendam um pouco essa experiência. Não só com os percalços, como a deputada Nadara D'Água agora referiu, mas que nos ciclos anuais desta candidatura, enfim, creio que todos os anos nós teremos, que nós procuramos aprender. E algumas lições que eu retirei. Primeiro, a não partidarização da candidatura, no duplo sentido, que não há uma candidatura partidária, que também não deve haver adversidades partidárias, que ninguém procure cavalgar a candidatura ou apostar-se por razões partidárias. Isso, a candidatura do fado foi exemplar a esse respeito, conseguiu de facto um grande consenso toda a gente que foi construindo, e também ninguém se opôs e podia se calhar ter arranjado motivos politiqueiros ou políticos para pôr paus nas rodas. Isso nunca aconteceu. Depois também que se prepare, eu recordo-me que o processo do fado chegou-nos com bastante antecedência. Foi uma candidatura amorosa, levou 6 anos ou 7 anos a preparar, como quem trabalhou nela poderá dizer, portanto não é para desanimar, não. Portanto, são coisas que levam tempo. Acho que é importante associar algumas figuras de cartaz, grandes corais, como aqui foi referido os Minas de Alostrelo, ou o Vitorino, Janita Salomé, são figuras conhecidas, não são eles que fazem a alma da candidatura, mas emprestam visibilidade, como foi o caso do Carlos do Carmo e da Marisa na candidatura do fado. Portanto, são ideias que podem ir melhorando a densidade e a adesão da candidatura e, obviamente, conseguir o máximo de representatividade do ponto de vista das instituições culturais, regionais, etc. Creio que isso é da maior importância. Enfim, estarei na disposição de ajudar, estou certo que aqui a generalidade dos deputados também, mas era muito importante que, mais não tão em cima da hora,
mas que voltássemos a ser abordados numa fase mais avançada da nova apresentação da candidatura, para se poder agir com mais tempo nos últimos toques políticos que sejam indispensáveis antes da entrada do processo da Unesco. E, por nossa parte, estamos à disposição. Queria informar também os colegas que nos deixam aqui o filme, não teremos tempo para ver agora, mas veremos no final da sessão de hoje, com a garantia de que não fazemos nenhuma cópia e que os serviços o devolverão depois, enfim, pelos canais próprios no final. Tenho agora a palavra para comentar ou responder o que entender. Muito obrigado.
Quero agradecer as palavras dos senhores deputados, agradecer a todos os grupos e não poder deixar de dizer que foi com espanto. Eu não estou habituado a estas lides. Eu devo-lhe dizer se eu estou habituado às lides universitárias, portanto não estou habituado e nem sei julgar neste terreno. Porque foi com espanto que ouvi o deputado Pita Ameixa, que é de Ferreira, e Ferreira esteve envolvido nesta candidatura, dizer o que disse. A unanimidade é impossível, especialmente numa região tão alargada. Nós, há 140 grupos, 134 apoiaram-nos. Há 39 concelhos que têm cante, 38 deram-nos o seu apoio. E depois há outra coisa, meus senhores. É muito dito que isto foi feito à pressa. A primeira vez que foi dito que iam propor o canto alentejano para património material da humanidade, e devo dizer que há à volta de 300 manifestações em todo o mundo para património material da humanidade, foi em 2002 o senhor ministro Santos Silva. Depois, em 2007 ou 2007, a senhora ministra Isabel Pires de Lima também anunciou a candidatura. Desistiram por razões várias. E numa altura, o senhor, na altura presidente da Comissão Nacional da Unesco, embaixador Anderson Guimarães, propôs-nos que avançássemos com a candidatura e achava ele estrategicamente que devia ser, dadas as convulsões que ele já antevia na Unesco, que devia ser entregue este ano. E devo dizer que a candidatura não foi chumbada. A candidatura foi politicamente dita que devia ser adiada a entregar para um ano. Não quer dizer que não vamos tomar todas as sugestões e que não entreguemos até a consultores internacionais o formulário que tínhamos feito para ser revisto. Devo dizer que as grandes autoridades da matéria, e devo esquecer que uma pessoa de quem eu gosto muito, o professor Neri, não é uma autoridade na matéria, é uma autoridade na matéria não do Kant, como eu não sou, eu sou a autoridade em desenvolvimento sustentável, a autoridade é muito dizer, mas quer dizer, esta é a minha área, acabei de apresentar um livro sobre a pobreza em Portugal, depois se as instituições sociais, sociedade social estiver interessado, isso são as minhas áreas. Eu tentei dinamizar uma comissão executiva que me pediram e tentei dinamizar ao contrário do que o senhor deputado Pita Ameixa disse, envolvendo efetivamente na comissão, dá-me licença, na comissão executiva, envolvendo na comissão executiva o presidente da Associação Moda, que é a associação mais antiga e que tem mais grupos. O presidente da outra associação que existe, que infelizmente está doente, não pôde vir aqui, que é a Confraria do Canto Alentejano. O presidente da Casa do Alentejo. Depois, como achámos que isto se dedicava ao desenvolvimento sustentável, não interessa fazer candidaturas para gastar dinheiro, devo dizer que a candidatura proposta em 2007 gastou umas centenas de milhares de euros, que ninguém sabe onde está, não importa. E esta teve um orçamento muito pequeno. Porque o fizemos para o bono. Quer dizer que eu o fiz para o bono. Gosto do Alentejo e não sou alentejano. Sou da Nazaré, não sou minhoto, não estou longe, mas gosto muito do Alentejo. E vejo-me revisto nisto, quer dizer, mas eu gostava, e tenho muito prazer que o senhor deputado, se tiver um bocadinho de tempo, se não lhe tomar muito o seu tempo, venha ver a interação que houve e as centenas de e-mails que pessoas dizem assim, o meu avô cantou, tem aqui esta canção, tome lá, tem esta fotografia. E se quiser olhar para o YouTube, o senhor não se inscreveu, mas eu espero que vá ser um dos nossos amigos. Porque o senhor tem responsabilidades, o senhor foi presidente da Câmara de Ferreira, onde que é uma das catedrais do Cante. E, portanto, eu gostava, eu sei, eu que tenho esse livro, senhor deputado. Eu não sou um especialista, mas não sou um ignorante. e tenho esse livro, como tenho quase todos, deixe-me acabar, se faz favor, e quero dizer, Sr. Deputado, que nós estamos a fazer uma série de publicações, estudos feitos, por exemplo, se existe uma pessoa que academicamente é o maior especialista do canto em Portugal, é o professor João Reino de Nazaré, porque é o único. E como é que podemos dizer? É o único que tem dois doutoramentos sobre o canto, um e um doutoramento de Estado em França. Ele foi participante ativo. A professora Salva, que é outra das pessoas, fez a revisão final do formulário. É evidente que há sempre vozes, e vocês, que conhecem melhor a política que eu, e as rivalidades que existem, nós conseguimos nesta candidatura que pessoas de vários grupos que há 30 anos, por canções, não se sentavam à mesma mesa, se sentavam na Casa do Alentejo. E para ver, Sr. Deputado, tenho pena de... Eu não, só tive agora o grande prazer de o conhecer e espero pedir ter o seu apoio. Se o Sr. Deputado, no dia da entrega da candidatura, tem estado à frente do Ministério de Negócios Estrangeiros, via mais de 600 alentejanos que num dia de trabalho, pelos seus próprios meios, não foi em caminhonetes, pelos seus próprios meios, vieram cantar para a candidatura ter êxito. E o senhor deputado esteve na Casa do Alentejo, viu-os depois lá reunidos. Quer dizer, se há alguma coisa que esta candidatura teve, e defeitos tem com certeza, foi efetivamente uma mobilização popular. Nunca se falou do canto como até agora. Posso dizer que nós fizemos uma pesquisa e neste ano publicou-se mais artigos, falou-se mais no canto que nos 10 anos anteriores. E tenho dados para lhe mostrar, Sr. Deputado. Tenho muita coisa para lhe mostrar, porque o Sr. Deputado é um homem interessado. E eu vou ter muito prazer em ter a sua colaboração ativa para melhorar. É para isso que nós aqui estamos. Nós vimos aqui pedir-lhes e entregámos isto rapidamente e quero-vos chamar só uma última atenção. A última coisa...
Sr. Carlos Mares, já gastou quase metade do seu tempo e não sei se quer falar também das outras intervenções...
Essencialmente estas outras foram tão agradáveis de ouvir que eu posso dizer muito obrigado. E pareceram-me que eram pessoas que estavam nisto de uma maneira como eu estou. Eu não sou político, não estou aqui politicamente. E isto foi chumbado politicamente. Vamos ter a coragem de dizer isto. Porque os dois embaixadores, o presidente da Comissão Nacional da Unesco e o embaixador em França, que neste momento, como sabem, é o embaixador de Portugal na Unesco, nos disseram sempre que a decisão final era uma decisão política. Não era uma decisão que valorizava ou não valorizava o que aqui está. É uma decisão política. E a decisão política foi de adiar. Vamos cá ter a noção que a decisão foi de adiar. E devo-vos dizer que foi de adiar numa candidatura que eu julgo que estava muito bem estruturada, que teve um apoio popular que é difícil conseguir, recorrendo... E vocês têm que ver isto. Eu gostava... Sabem, eu vou-vos dar dois últimos... Porquê é que eu estou nisto e porquê é que perdi o meu tempo nisto e porquê é que, efetivamente, dei toda a emotividade que tenho nisto. Um dia... Estava no Barreiro. Devo dizer que convidei o embaixador, presidente da Comissão Nacional da Unesco, que a vi várias vezes, ver as reuniões que eu tinha com os grupos, porque ele até me disse, não há apoio popular, ó senhor embaixador, venha comigo, venha ver, venha ao terreno. Ele nunca teve essa disponibilidade, infelizmente. Eu estou certo que o senhor deputado vai ter, mesmo não me estando a ouvir agora. Mas o que eu quero dizer é que cheguei ao Barreiro e estava lá um homem que tinha estado a cantar, um cantador alentejano. Gente simples. Quando acabei, o homem veio ter comigo e diz-me assim, ó meu amigo, camarada, diga-me cá uma coisa. Diga lá, faz favor, que idade é que eu tenho? Eu olhei para o senhor era uma pessoa idosa, e disse, tem 70 anos, 93 já cá cantam. E sabe porque é que eu tenho 93? Porque vou 3 vezes por semana cantar, 2 vezes a ensaio, 1 vez a espetáculos. Olha, não deixe que os senhores de Lisboa nos tirem, não nos deixem que o canto seja para todo o mundo. Faça-me isso, amigo. Quando a gente vê isto e o homem começa com uma cara que a gente percebe que há qualquer coisa, que reparem, o canto alentejano não é um negócio. Não tem Marisas nem Carlos do Carmo. Ninguém ganha um tostão. Está aqui o Joaquim Soares, que é presidente da maior associação de grupos de canto do país e da mais antiga, que poderá dizer isto. Muitas vezes gastam o seu dinheiro, sabem? É por amor a uma região, a uma causa e à terra. Portanto, Sr. Deputado, foi com espanto que eu ouvi o que disse. Estou convencido que depois de falarmos... Citou mal, porque o senhor, eu dou-lhe muita coisa para o senhor citar. Eu vou-lhe mandar amanhã ao seu gabinete 500 artigos para o senhor citar.
Eu peço que não haja diálogo, porque senão esgota-se o tempo e não tratamos.
Eu só, e, portanto, eu quero-vos dizer, se há duas coisas que esta candidatura conseguiu, uma foi conseguir que os alentejanos se sentissem melhor e que mais gente, miúdos que estavam afastados do canto, porque efetivamente o canto é demasiado tradicional e não era uma expressão que os interessasse, começassem agora a ir. De resto, todos os grupos nos dizem muito obrigado, porque há mais jovens a quererem cantar. Primeiro aspecto, e isto é que é o verdadeiro plano de salvaguarda. O plano de salvaguarda é ter jovens a quererem cantar, Sr. Deputado. A segunda, este é que é o máximo. Os outros também são importantes. A Casa do Canto, o trabalho científico, os livros que estamos a publicar e que eu vou ter o prazer de lhe oferecer, etc. Ofereces a vocês todos, com certeza, não estou a privilegiá-lo. Eu estou só a tentar elucidá-lo, porque percebi que os senhores estavam elucidados. Mas eu o que quero também dizer é que há outro aspecto que é importante. É que nós queremos aumentar a autoestima e potenciar o desenvolvimento sustentável do Alentejo. Potencial com o turismo. Por isso é que nós temos o Presidente da Região de Turismo na Comissão Executiva. Pode ser um meio do Alentejo, que é das terras mais bonitas, desde ser mais visitado. Inclusivamente a sua terra, Senhor Deputado. Eu sei que não parece muito interessado no turismo da terra, mas de qualquer maneira é importante. Por outro lado, quero também dizer outra coisa. Os próprios produtos alentejanos. Os próprios produtos alentejanos podem ter esse aspecto importante. Queria deixar-se pedir só um segundo para não ser só eu a falar. E vou dar a palavra ao único para dizer um pequeno testemunho ao Presidente da maior associação de grupos de canto, que ele possa dizer da sua voz o que sente que os grupos de canto sentiram esta candidatura.
Bom,
dá-me licença.
Dou-se, senhor.
Ora, senhores deputados, muito boa tarde.
Se calhar aí, peço que...
Ano. Nascido em Beja e que faz amanhã 68 anos de idade, dos quais 35 anos a defender a cultura tradicional desta terra. Porque em 1976 tive o privilégio de contactar com um músico de jazz alemão que me fez sentir e ficar com um sentimento de culpa por andar a cantar e a tocar coisas que vinham dessa Europa fora e não era capaz de cantar num determinado momento, quando fui chamado a fazê-lo, interpretar um único tema de princípio a fim. Isto foi em 1976 em Évora. Em 1979 fundei um grupo de canto, que dá pelo nome do grupo Cantares de Évora. Vim de Beja para Évora porque em pequenino torce-se o pino. E ouvi muito canto, e enquanto os homens desfilavam, homens e mulheres, atenção, mulheres sempre estiveram no canto, desfilavam e cantavam nas tabernas, Joaquim Soares andava a brincar com os outros miúdos, a jogar ao arraial e a brincar ao apanha, mas andava a ouvir o canto tradicional. Portanto, num dado momento fui impelido a mandar cá para fora toda essa recolha que estava no meu computador interior. Posso-vos dizer que foi com espanto e ao mesmo tempo com a certeza de que iria ouvir o que ouvi do senhor deputado, antigo presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, com o qual tive o cuidado de, já uns anos atrás, cantar a seu convite em Ferreira do Alentejo. Posso-vos dizer que esta candidatura não está partidarizada, está assim protagonizada. Portanto, os protagonismos são muitos. Posso-vos dizer que o Dr. Eduardo Luciano Caetano da Rosa foi um patrício de Beja que conviveu comigo enquanto era adolescente. Nunca ouvi metido em nada ligado à cultura tradicional, muito bem pelo contrário, sempre andou distraído, porque era um homem distraído e toda a gente brincava com ele na terra. Posso-vos dizer que o Dr. Luciano Caetano da Rosa desapareceu do Alentejo e ninguém conhecia o Dr. Caetano Luciano da Rosa. Curiosamente, quando aqui o Dr. Carlos Medeiros me mostra uma cópia de um jornal local, tive o cuidado de dizer imediatamente: é que conhece esta cara. Quem é? Fui à procura e fui ao baú, conversando com amigos meus em Beja, que me disseram: então não te lembras do Rica Chila? O Rica Chila, sim, o Rica Chila. Portanto, o Dr. Caetano da Rosa era o Sr. Rica Chila na altura. e agora está a viver na Alemanha e era o homem que assinava o jornal local e que se identificava como diretor adjunto e assinava o jornal como diretor adjunto, Dr. Luciano Caetano da Rosa. A partir do momento em que levantou a polémica, deixou de assinar o jornal, porque hoje já não assina o jornal. O Dr. Rui Vieira Neira, um homem prestigiado, não vale a pena falar dele, não querendo ver-se envolvido em polémicas, retirou-se da candidatura a tempo para não ser envolvido nestas questões menores da cultura do nosso país. Porque falar do canto tradicional do Alentejo, certamente, para muita gente é um canto menor, mas não é. Posso-vos dizer que esta candidatura, todo o embróglio que foi criado à volta da candidatura, tem 5 nomes. E posso-vos ditar aqui diretamente. Dr. Luciano Caetano da Rosa é um homem de Beja, que está a viver em Berlim. Dr. José Colasso Guerreiro é um homem de Castro Verde, que está a viver em Castro Verde. Francisco Teixeira é um homem de Almodóvar, que está a viver aqui na zona de Lisboa. E José Rodrigues dos Santos é um homem de Évora e está a viver em Évora. Eu contacto com estes homens de há muitos anos a esta parte, temos estado a conviver e a confraternizar no sentido de valorizar o canto tradicional. Nunca tivemos questões relacionadas com política partidária. Posso dizer que o Dr. José Colasso Guerreiro é um homem do PS, o Sr. Francisco Teixeira é um homem do PSD, é o Presidente da Assembleia Municipal de Almodóvar, o Dr. José Colasso Guerreiro é um homem que está na variação da Câmara Municipal de Castro Verde. O José Rodrigues Santos é um homem da Universidade, é um catedrático que tive o privilégio de contactar com ele durante muito tempo e trazê-lo para a Comissão Científica, mas que, a partir do momento em que toda esta polémica foi levantada, praticamente deixámos de conversar em termos de trabalho efetivo na defesa desta cultura. Posso-vos dizer também que o canto tradicional, contrariamente ao que meia dúzia de jornais ditaram, o canto tradicional está tudo com a candidatura. Posso-vos dizer que estivemos agora, no 25 de Abril, no Palácio de Belém, a convite do Sr. Presidente da República, e tentámos trazer os 4 concelhos de grande perspectiva de canto e de grande presença no canto, que era Serpa, Cuba, Ferreira e Almodóvar Castro Verde. Posso-vos dizer que contactei diretamente os ganhões de Castro Verde, que já estavam comprometidos, não puderam vir. Tentei contactar umas mulheres que estão a cantar em Almodóvar, falei com o homem que os ensaia, mas que é unha e carne com o Dr. José Francisco, Dr. Francisco Teixeira, e que me diz: as mulheres não estão em condições de ir para esses ambientes, portanto é melhor deixá-las cá, e elas não vão. Curiosamente, passados 2 dias, o presidente da Junta de Freguesia de Almodóvar, um homem do PSD, telefonou-me diretamente e a dizer-me que foi uma pena termos deixado estas mulheres em Almodóvar. Digo: então o que é que se passa? Sabe, há aqui coisas aqui por trás. E eu disse-lhe imediatamente: as coisas que têm aí por trás são o Sr. Francisco Teixeira. Deu na muge. Esse homem tem perdido todo o apoio e está praticamente a ficar sozinho. Isto foi-me dito 2 dias depois de me terem recusado trazer Almodóvar aqui à presença do Sr. Presidente da República.
Eu peço que abrevie.
Tá? Para abreviar, posso-vos dizer que a Associação do Canto de Moda está no terreno desde o ano 2000, a defender a cultura tradicional. Estamos a reunir em todos os concelhos e com os grupos no sentido de valorizar o canto. Valorizar o canto é valorizar os alentejanos e as alentejanas. E valorizar as alentejanas não é fazer aquilo que foi feito, que é mandá-los por terra e fazer com que o seu ego, o seu orgulho próprio seja destruído. Portanto, peço-vos inteiramente, cá do coração, que apoiem esta candidatura, porque a valorização do canto, a valorização dos homens e das mulheres daquela terra, merecem muito respeito, para além daquilo que tem sido dito. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado. Chegamos assim ao fim. O Sr. Deputado, Pita Amancha pediu a palavra para... Não, eu estava a trocar cartões com o Ceia da Silva.
É que eu fui citado largamente, não é?
Mas, ao Sr. Deputado, com franqueza... Com franqueza, eu creio... Com, não, eu, ao Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir, quer dizer, compreendo o impulso para falar, mas se é fora da grelha, o Sr. Deputado não foi atacado, né, no meu entender. O Sr. Deputado criticou a Comissão Executiva e a Comissão Executiva respondeu. E foi isso que se passou. Se o Sr. Deputado agora usar a palavra... E, portanto, eu não estou a tirar a palavra, estou a pôr à consideração, porque isso vai demorar os nossos trabalhos. O Sr. Deputado usa a palavra e eu dou de novo a palavra à Comissão Executiva para responder. Porque o Sr. Deputado é que escolheu atacar a Comissão Executiva. Eu não sei o que é que vai dizer, pronto, não sei o que é que vai dizer e, portanto,
Se a Comissão Executiva quiser usar a palavra para responder, eu terei que o fazer. Bom, e a senhora deputada Rita Rato tinha pedido para nós abreviarmos. Bom, eu ponho à consideração, a grelha está encerrada, mas a Comissão é soberana, não sou. Senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. É só o Sr. Deputado é que terá certamente toda a legitimidade para decidir se quer intervir ou não. Sim. Mas hoje há 4 ministros na Assembleia da República.
Sim, eu sei.
Está o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social na Comissão de Trabalho. Está a Ministra da Agricultura, certamente para discutir também questões relacionadas com o Alqueva. E era importante também percebermos os tempos, porque nós temos uma ordem de trabalhos com 18, mas certamente que terá toda a legitimidade para decidir. Mas...
Sr. Deputado Pita Ameixa.
Só um minuto. Estou a ver agora a deputada Rita Rato que o cantante de gente já não é tão importante agora, já há ministros, pá. Bem, só os seguintes tópicos. Em primeiro lugar, eu manifestei...
Bom, caros colegas, deixemos-nos à partes porque isso só nos faz perder tempo. Entremos no assunto. Sr. Deputado Rita Rato, estamos a perder tempo. Compreendo o que se está a gerar aqui, mas peço um pouco de disciplina a todos nós, ou então ficamos aqui mais tempo, a ouvir-nos uns aos outros. Sr. Deputado Pita Ameixa tem a palavra.
Em primeiro lugar, eu manifestei inequivocamente o meu apoio à classificação do canto alentejano e tenho coisas escritas e trabalho feito em relação ao canto alentejano, como se calhar muitos desses senhores que aí estão, ou pelo menos alguns, não têm. Eu tenho um histórico nisso, não é? De criação de grupos corais, de apoio aos grupos, de dinamização, de estudo, de publicações. Eu tenho uma história atrás de mim. Não tenho medo de falar com nenhum de vocês, a dizer nenhum a esse respeito. Depois, partidarização. Quem vem aqui identificar partidariamente pessoas não fui eu. Foram outros que eu vejo que estão a criar desunião onde devia haver união. E, finalmente, vem dizer que já depois da rejeição da candidatura, uma Câmara do PSD vem dizer as câmaras devem integrar de pleno direito o respectivo órgão executivo, de forma a analisar e participar não só do trabalho que já foi elaborado, mas também, sobretudo, no que falta realizar, como sejam os planos de salvaguarda e o envolvimento dos grupos e das comunidades locais na candidatura. O Presidente da Câmara, de Almodóvar, realça, em determinado período, verificaram-se entendimentos e muitos municípios não se reviam na forma como o processo estava a ser conduzido. Em sua opinião, está na altura de todos os parceiros se envolverem a pé de igualdade. Alguma coisa está mal. E ainda bem que não foi entregue, porque se tivesse sido como os senhores queriam, isso era contra o canto alentejano, porque ela estava na iminência de ser rejeitada e ficava vários anos sem poder ser outra vez proposta na Unesco. E os senhores estavam a ir contra o muro, estavam com uma ação que era contra os interesses do canto alentejano. E porque nós somos a favor, é que queremos que as coisas sejam bem feitas, e queremos participar, e queremos fazer, e queremos ajudar, mas naturalmente com o envolvimento de todos e com capacidade técnica e científica adequada. Isto não é uma ação de recolha de abaixo-assinados. Isto é uma coisa mais profunda e tem que cumprir os critérios da Unesco, que têm a ver com os planos, porque não, nós não queremos classificar o canto para pôr um penacho no chapéu. É para que daí venha alguma coisa em defesa e promoção do canto para o futuro. E é essa parte que falta e que nós todos queremos ajudar a fazer isso. Mas temos de ser todos envolvidos, não pode haver exclusões.
Muito obrigado. A pergunta da Comissão Executiva.
Muito rapidamente. Quero só dizer uma coisa. Fico, das suas palavras, retiro o essencial. Primeiro, é que vou ter que falar mais com o Sr. Deputado, na medida em que o Sr. Deputado é uma autoridade na matéria, peço desculpa, não o sabia, peço desculpa, não sabia que o Sr. Deputado tinha uma obra escrita sobre a matéria, mas vou pedir-lhe a sua ajuda, certamente para algumas incorreções que pode haver, e devo dizer uma coisa, sabe, Sr. Deputado, eu sempre achei que as coisas são para aproximação, se pudesse ser melhorado, vou-lhe agradecer muito, assim como vou agradecer muito o seu apoio. Devo dizer que a candidatura, isso é importante dizer-lhe, tem uma base científica bastante forte e tem uma base de apoio bastante forte. Pode sempre ser melhorada. E, Sr. Deputado, nada nos garante que a candidatura não fosse aceite. Sr. Deputado está a dizer que não houve o julgamento da Unesco. Devo dizer, Sr. Deputado, desculpe, não houve o julgamento da Unesco, Sr. Deputado, não me mostre papéis, não foi entregue O senhor deputado ainda não é a Unesco, gostava de ser, será secretário-geral. Eu, por meu voto, gostava de ter um português e gostava que... Para estar-me a dizer que não teve o apoio da Unesco. A Unesco só pode ter o apoio depois de ser observada para a Unesco. Desculpe, a Unesco, quem vê a candidatura são os técnicos da Unesco. Os técnicos da Unesco não a viram. Senhor deputado, os técnicos da Unesco não a viram. A Comissão Nacional da Unesco disse-nos a nós que era uma decisão política, que nós aceitamos. Mas, senhor deputado, eu quero melhorar a candidatura. Eu não sou, já disse, não quero ser minimamente um especialista do canto. E quero dinamizar que especialistas do canto, como o senhor deputado, nos ajudem a melhorar a candidatura. E, portanto, o que eu vos estou a pedir... Olha, isto para mim não é nada uma coisa partidária. Eu não tenho visão partidária. Espero que todos ajudem. Quem quiser ajudar, nós estamos abertos. E o meu lugar pode sempre estar à disposição, até se calhar por uma pessoa que tem mais dinâmica no campo alentejano que eu, inclusivamente, se quiser, Sr. Deputado, eu estou perfeitamente disponível para lhe pôr à disposição o meu lugar. Fico já daqui aberto. Eu não estou interessado em nada. Não é a minha coisa a ajudar. Portanto, espero a sua ajuda, agradeço a ajuda de todos vocês. Nós fizemos isto, se calhar, por muito voluntarismo, fizemos o melhor que soubemos, não revemos-nos no trabalho que fizemos, mas revemos-nos com a consciência que ele pode ser melhorado. E estamos a melhorá-lo. Muito obrigado.
Obrigado. Chegamos assim ao fim da audiência. Eu renovo a disponibilidade para colaborar e ajudar no que for possível, a que o processo... seja construído com solidez dentro das linhas que referi. A informação que obtive é no sentido de que não foi apresentada, porque Portugal teria uma outra prioridade que tem a ver com a dieta mediterrânica e há um certo engarrafamento de candidaturas na Unesco, mas houve alguns precalços sobre os quais nós temos que aprender para melhorar este processo e, sobretudo, é muito importante que isso não desmotive as pessoas, que a força de mobilização que se gerou se reforce, que o processo seja cada vez mais agregador, que consiga o rejuvenescimento das adesões e do envolvimento no canto alentejano, como aqui foi referido, esse é o verdadeiro plano de salvaguarda, e, portanto, que nós consigamos trabalhar em conjunto para o êxito e a promoção nacional e internacional do canto alentejano como um género cultural específico, e que define o caráter de uma região muito importante do nosso país. Muito obrigado a todos. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. No final da sessão de hoje veremos então o filme e depois devolveremos o suporte.